boa tarde. O PS Açores entregou um requerimento a exigir que o Governo Regional detalhe os danos provocados pelo incêndio no Hospital de Ponta Delgada, pedindo a divulgação dos relatórios técnicos e das atas das reuniões da administração. Num requerimento entregue terça-feira à Assembleia Regional, consultado pela Agência Lusa, os socialistas questionam o Executivo açoriano sobre os espaços do edifício considerados como zonas com perda total ou necessidade de reconstrução após o incêndio de 4 de maio. O partido questiona especificamente acerca dos danos provocados no serviço de urgência, no bloco operatório e no serviço de cuidados intensivos. De recordar que o ex-administrador do H10, António Vasco Viveiros, criticou a opção do governo pela construção de um hospital modular, defendendo em alternativa a recuperação daquela unidade de saúde.
Não era possível recuperar o hospital e nós tínhamos consciência disso. É evidente que sempre tive dúvidas relativamente à opção do modular e do técnico, tendo o hospital reabilitado, fazia muito mais sentido em reabrir o hospital.
António Vasco Viveiros falava durante uma audição parlamentar a pedido da bancada do PS na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia, reunida em Ponta Delgada. Na sua opinião, a opção pela construção de um hospital modular de caráter provisório, onde o governo já terá investido cerca de 30 milhões, provocou divergências entre os elementos do Conselho de Administração e apenas a direção clínica é que terá concordado com essa solução.
A opção foi decidida e foi proposta para a direção clínica, foi assumida pela tutela e não foi um processo que tenha sido agendado para qualquer reunião de conselho de administração.
Para o antigo dirigente, o Executivo açoriano deveria ter investido na recuperação das áreas afetadas pelo incêndio, de forma a permitir a reabertura da atividade hospitalar no mais curto espaço de tempo, para evitar que os utentes do Serviço Regional de Saúde fossem penalizados.
Esse período de inatividade do hospital, para muitas centenas ou milhares de anos, perde-se a janela de oportunidade de ser tratamento. Isso é uma situação grave e, portanto, quem tem responsabilidades numa situação dessas, a primeira prioridade é repor a atividade para que os doentes não tenham um intervalo tão grande sem tratamento.
Vasco Viveiros admitiu agora que terão sido estas as suas críticas às opções do governo do seu partido que terão levado a que tivesse sido afastado deste processo e das funções que exercia no hospital, mas fez questão de explicar que as suas divergências são de caráter técnico e não político. Entretanto, esta manhã, o Grupo Parlamentar do Chega, Açores, marcou um debate de urgência já na sessão plenária de fevereiro, na Assembleia Regional, sobre o Hospital de Ponta Delgada. Os parlamentares entendem que é necessário esclarecer toda a situação envolvendo as decisões tomadas após o incêndio de 4 de maio que levaram à instalação do hospital modular. Para o líder parlamentar do Chega, José Pacheco, é preciso esclarecer toda a situação, uma vez que a instalação do hospital modular foi criticada em comissão parlamentar por um membro da anterior administração do H10, que afirmou que em agosto era possível ter o hospital a funcionar tal como antes do incêndio.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Iniciativa Liberal na região questionou o governo sobre o número de utentes do Serviço Regional de Saúde em lista de espera por uma junta médica, alegando que as alterações introduzidas na legislação regional não estarão a surtir efeitos. Num requerimento enviado à Assembleia Regional, o deputado único do partido no Parlamento Açoriano, Nuno Barata, lembra que em setembro do ano passado, por solicitação do próprio Executivo Açoriano, o Parlamento aprovou legislação que estabelece o regime de avaliação de incapacidades das pessoas com deficiência, porque era urgente resolver o problema das juntas médicas em atraso. Mas não são conhecidos os envolvimentos, aponta em comunicado o deputado Nuno Barata. Segundo o parlamentar, a última informação disponível de julho de 2024 apontava para uma lista de espera por uma junta médica com cerca de 1.500 utentes e que Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Praia da Vitória e Horta eram os concelhos da região que reuniam mais utentes nessas condições.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PCP Açores alertou para um grave desequilíbrio social na região, lamentando que o acréscimo ao salário mínimo continue nos 5% no arquipélago. Na sequência de uma reunião da direção regional do partido em Ponta Delgada para analisar a situação política e social nacional e regional, os comunistas referem que os açorianos sentem no dia-a-dia o aumento brutal do custo de vida, exemplificando com os gastos na compra de pão, ovos, carne, entre outros. Segundo o PCP, que apresentou as conclusões da reunião ontem na cidade da Horta, só a garrafa de gás aumentou 5,50 euros. Para Marco Varela, líder da estrutura partidária, a solução passa pelo aumento dos salários e das pensões.
O que a gente reivindica e luta é o aumento geral dos salários para todos, com um mínimo de um aumento de 150 euros para o salário mínimo e de 75 euros para pensões.
Em conferência de imprensa, o PCP Açores fez ainda alusão à situação dos médicos que estão desde janeiro de 2024 sem receber os incentivos prometidos e ponderam abandonar o Serviço Regional de Saúde.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um avião Boeing 737 da companhia aérea Ryanair, proveniente de Lisboa, sofreu esta terça-feira um bird strike, uma colisão com aves, quando aterrava em Ponta Delgada, não tendo sofrido danos significativos. Fontes aeronáuticas disseram à Lusa que o acidente não causou grandes danos no motor atingido, tendo o avião já regressado a Lisboa. Trata-se do segundo acidente deste tipo, em menos de um mês, no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada. A 6 de janeiro, um Airbus A320 da SATA colidiu com um bando significativo de gaivotas durante uma descolagem em Ponta Delgada, obrigando a aeronave a declarar emergência e a regressar ao aeroporto, reportando problemas nos dois motores. O Governo dos Açores e o Turismo de Portugal vão promover ações de formação para migrantes nas áreas de cozinha, pastelaria e restaurante, bar, com o objetivo de colmatar a falta de mão de obra no setor. A formação vai ser promovida através das Secretarias Regionais do Turismo e também dos Assuntos Parlamentares e Comunidades e o Turismo de Portugal. O Governo Regional adianta tratar-se de um investimento suportado pelo Turismo de Portugal no valor de quase 71 mil euros, que surge no âmbito do Programa de Formação e Integração de Migrantes para o setor do turismo. A iniciativa resulta de uma parceria entre o Turismo de Portugal, através da Rede de Escolas de Hotelaria e Turismo, a Agência de Integração de Migrações e Asilo e a Confederação do Turismo de Portugal, que visa o desenvolvimento de programas de formação e emprego para o acolhimento, qualificação e integração profissional de migrantes e beneficiários de proteção internacional em Portugal.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A valorização da vitivinicultura e do enoturismo levou 7 municípios açorianos, membros da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, a unirem-se em torno de uma candidatura ao título de Cidade Europeia do Vinho. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O principal objetivo desta candidatura é fazer dos Açores uma referência mundial ao trazer para a região um dos mais importantes galardões neste setor. Para isso, os municípios da Madalena, Lages e São Roque do Pico, Angra do Heroísmo, Praia da Vitória da Terceira, Santa Cruz da Graciosa e Vila do Porto em Santa Maria fizeram uma candidatura conjunta à Cidade Europeia do Vinho 2026. A primeira reunião conjunta já aconteceu na Praia da Vitória, conforme destacou em declarações ao Rádio Clube de Angra a presidente do município, Vânia Ferreira.
E foi sem dúvida um momento muito gratificante receber os 7 municípios, incluindo a Praia da Vitória, aqueles que vão estar empenhados nesta causa, fazendo a verdadeira valorização da vitivinicultura e do enoturismo, que é isso mesmo que nós queremos fazer, no sentido de podermos mostrar o riquíssimo património que nós temos. Portanto, foi um momento de arranque. em que a porta-voz desta candidatura será a municipal da Madalena, na sua presidente. Aquilo que me tem questionado muito é, mas vocês não são cidade, são região. E isso foi algo que ficou devidamente garantido, de que a região podia candidatar-se à cidade europeia do vinho. A cidade não vai ser a cidade da Praia da Vitória ou a Madalena do Pico. Serão identificadas estas sete cidades que se unirão a estes sete municípios para efetivar esta candidatura e isso está devidamente acordado.
Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Álamo Menezes, destacou esta união entre municípios.
É uma candidatura coletiva e é um bom exemplo daquilo que pode e deve ser feito aqui nos Açores quando se fazem candidaturas dessas. Aliás, é um exemplo que mostra quão errada foi a outra candidatura, a Capital Europeia da Cultura, que não teve este tipo de atitude. Portanto, o facto de nós criarmos aqui um coletivo de conselhos que em conjunto apresentam a candidatura mostra que também nós temos capacidade de nos federarmos em torno de coisas que nos interessam e de sermos capazes de partilhar iniciativas e, portanto, esperemos ter sucesso, vamos a ver, estamos perante um conjunto de candidaturas fortes, a nossa é uma delas, veremos qual é o desfecho. Porque nós estamos perante um conjunto de municípios que todos eles, obviamente, têm uma ligação à questão vinícola, mas a verdade é que estamos perante situações muito distintas, o que não impede que nos juntemos. Nós Exato. Temos municípios que neste momento já são grandes produtores, como é o caso da Madalena, e municípios em que a produção de vinho é muito restrita, que é o caso do nosso, mas ainda assim estamos todos juntos a tentar promover os Açores.
A escolha da Cidade Europeia do Vinho 2026 será realizada no dia 30 de abril deste ano pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A quarta edição do encontro Filosofâncias, Oficinas de Filosofias e Infâncias, acontece já este sábado em Ponta Delgada. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Trata-se de uma iniciativa integrada no mestrado em Filosofias para Crianças da Universidade dos Açores e que tem como finalidade não só permitir o encontro entre os mestrandos que vivem dentro e fora da maior ilha açoriana, como fazer com que os mesmos trabalhem diretamente com crianças de várias escolas das ilhas de São Miguel e da Terceira. Magda Costa Carvalho, responsável pela organização do evento, explica à Atlântida que este encontro coincide também com um evento levado a cabo pelo Núcleo Interdisciplinar da Criança e do Adolescente, o UNICA, e que, da Universidade dos Açores, e que tem como mote a importância de discordar uma prática filosófica para uma educação democrática.
Nós temos, e cada vez mais nas sociedades atuais, temos que sublinhar a importância de sabermos discordar uns dos outros e de sabermos argumentar para justificar as nossas posições. Porque os consensos levam a homogeneidades que claramente calam as vozes minoritárias. Ora, as crianças sempre têm sido vozes minoritárias e elas têm o direito, porque lhes está consagrado pelo artigo 12 da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, elas têm o direito de serem ouvidas. Então, elas necessitam de conversar, de dialogar, de concordar, de discordar e de saber discordar. Qualquer outro cenário que não permita a discordância, uma discordância democrática, é um cenário impositivo, é um cenário de poder abusivo e é um cenário em que nós não escutamos as minorias e nós entendemos que já é tempo de percebermos que não podemos deixar as vozes das crianças neste espaço de silêncio.
A professora universitária revela como vai decorrer amanhã de sábado.
Às 10 da manhã vamos recebê-los, fazer uma pequena recepção, uma pequena abertura das atividades e depois eles dividem-se em vários grupos, em salas diferentes, e cada grupo terá uma atividade que será dinamizada pelos estudantes do mestrado, por outros investigadores, por professores, portanto por adultos, que estão trabalhando já há muito tempo com a filosofia com crianças, e vamos conversar e pensar, recorrendo a várias atividades, recorrendo a várias estratégias, vamos pensar sobre questões que nos inquietam e que têm a ver com esta importância de dialogarmos, de concordarmos e de discordarmos sobre os assuntos que nos dizem respeito e que nos inquietam.
Magda Costa Carvalho adianta ainda que qualquer criança que queira participar pode fazê-lo comparecendo na Academia Açoriana a partir das 10 da manhã. A quarta edição do encontro Filosofâncias, Oficinas de Filosofias e Infâncias decorre este sábado no Complexo de Aulas da Universidade dos Açores, no Polo de Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.